Uau! Acho que talvez seja melhor botar o efeito especial no lugar da minha voz aí, será?
O assunto de hoje é bem divisivo, tanto na comunidade científica quanto na comunidade de pessoas que não são científicas. Tipo, pessoas. Como é que eu posso me referir a elas? Pessoas que não estão na.
Leigas.
Ok, pessoas leigas.
Que não estão no contexto acadêmico formal.
Como você bem sabe. Você que lê bastante sobre história da ciência, um dos grandes anseios da humanidade por um grande período histórico era justamente a questão de se a gente está sozinho no universo. E eu acho que não é um erro imaginar que os próprios gregos talvez se imaginavam isso quando descobriram que existiam estrelas que não eram estrelas e talvez planetas, ou em algum momento isso deve ter passado pela cabeça deles quando eles olhavam o céu noturno. Só que eu acho que a noção mais moderna que a gente tem de vida alienígena e as possibilidades delas só vieram lá pela década de 40 ou 50, quando a gente começou a entender melhor nosso lugar no cosmos.
Eu acho que dá pra justamente fazer essa linha, né? Porque até a perspectiva científica mais moderna do século 20 e fim do século 19, a ideia de vida em outros planetas ainda era comum, mas frequentemente estava mais associado com religiões ou com ideias meio que espirituais da coisa. Dito isso, várias figuras da história imaginaram, inclusive acho que, por exemplo, o próprio Johannes Kepler, que descobriu que planetas orbitam em elipses, ele sonhava, tinha sonhos e se imaginava indo para a Lua. E acho que até o Giordano Bruno, também dessa época, imaginava que se ele fosse para a Lua, ele teria que ter uma roupa especial, porque a Lua provavelmente teria uma atmosfera muito diferente.
Nossa, ele foi esperto.
E, exatamente. Várias pessoas durante a história refletiram sobre a ideia de que talvez, um dia, alcançar outros lugares do Sistema Solar, no caso, e encontrar até seres vivos era uma possibilidade.
Isso é fascinante. E se eu te contasse, Greg, sobre o dia em que talvez a nossa suspeita de que nós não estamos sozinhos no universo tenha se tornado uma constatação da realidade, de que talvez a gente não esteja sozinho no universo?
Finalmente vamos falar do caso ET de Varginha no Sinapse, é isso?
Não, é o ET Bilu. Não, tô brincando, também não. É um caso ainda melhor, que até hoje ele é conhecido como a mais provável evidência de civilização extraterrestre que a gente tem notícia. Muito melhor do que as fotos de OVNIs que a pessoa faz com uma batata em 2023, sabe? Então, Greg, eu gostaria de te convidar para entrar na Sinapsonave comigo e nós vamos aqui no nosso console colocar ela para voltar no tempo. Porque eu quero te colocar no momento exato que a nossa história começa.
Tá certo. Qual que é o ano?
1977, 15 de agosto.
Está programado e a viagem vai começar agora.
É 10h30 da noite e a gente tá no meio de um campo, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. É uma noite relativamente quente, nada de incomum, só que a gente nota uma coisa peculiar. A gente tá longe da cidade, Greg. A gente nota um silêncio ensurdecedor. Não tem nada fazendo barulho ou ruídos particulares por perto de nós. Só que a gente está perto de uma construção específica. Um telescópio. Ou melhor, um radiotelescópio conhecido como Big Ear. Ou a Grande Orelha. Porque por algum motivo astrônomos têm muita criatividade na hora de fazer nomes e coisas do tipo. Que horas eram, Greg?
10h30.
Então eu errei. A gente vai ter que voltar mais alguns minutos, tá? Então são 10 horas.
Perdão. 10 horas.
Ok, perdão. O que, que você quer ficar fazendo pelos próximos 16 minutos? Porque a nossa história, de fato, começa daqui a 16 minutos.
Eu quero ficar sentado num gramado, assim, numa noite estrelada, similar ao filme Contato, baseado no livro do Carl Sagan.
Eu, inclusive, adiciono na tua história e digo que eu gostaria de te convidar para olhar comigo para a constelação de Sagitário. Ela é mais ou menos onde o centro galáctico fica. Então, numa noite bem escura, longe da poluição luminosa, a gente consegue até mais ou menos ver onde é o centro da galáxia. E fica bem evidente na nossa visão por causa desse rastro meio branco, luminoso, sabe? Parece ter alguma coisa ali naquela região do céu. E 16 minutos se passam e eu e você, enquanto a gente olha pro céu, olhando pra constelação do Sagitário, a gente não vê nada, Greg. É só mais um dia normal de observação de estrelas. Mas perto de nós, o radiotelescópio Big Ear captou uma coisa interessante. Só que ninguém tava lá pra ver isso no momento. Absolutamente ninguém. Afinal, eram 10 horas e 16 minutos da noite e até radioastrônomos precisam descansar. Eles também são seres humanos. Então, além de eu e tu no lado de fora, ninguém mais está ali vendo uma folha sendo impressa. E essa folha imprimiu algo muito interessante. 6EQUJ5. Tens alguma ideia do que isso significa?
Não, nenhuma.
Muitas pessoas falam que isso, na verdade, é uma mensagem encriptada, mas não, isso é balela. Isso, na verdade, é só a maneira como o radiotelescópio Big Ear fazia para processar os dados que ele havia captado. Os números de 1 a 9 significam intensidade de sinal, né? De 1 a 9 em relação ao ruído de fundo. Então, por exemplo, o número 2 aponta um sinal 2 vezes mais forte do que o ruído de fundo. Número 3, 3 vezes mais forte, e assim vai. A letra A, se eu não me engano, é 11 vezes mais forte. Ou entre 10 e 11, desculpa. A letra B, 11, e assim vai. Então, o pico do sinal foi nas letras Q e U, e depois ele foi decaindo de novo. E felizmente, um astrônomo chamado Jerry Emmon foi revisar esses dados do radiotelescópio obtidos naquela noite fria, e ele percebeu esse sinal. Eu acho que ele entrou na sala, viu os papéis das noites de observação anteriores e só pensou, vou pegar mais do nada. Mas ele ficou tão espantado com esse sinal extremamente intenso que ele só conseguiu pegar uma folha de papel e escrever com uma caneta icônica, vermelha, as palavras que provavelmente deram o nome pro sinal. Uou! E eu botei a imagem aqui, se quiser colocar na descrição pro pessoal acompanhar.
Só então, para descrever o que eu tô vendo, como o Pedro disse, é uma série de colunas com números. E como o Pedro acabou de explicar, e que eu tô tentando entender, esses números basicamente mostram a intensidade do sinal. O número mais aparente é 1. Então, 1 quer dizer o background.
E se não tiver nada, radiação de fundo. É radiação de fundo, na verdade. Exatamente. 1 é uma vez maior.
É uma vez maior, é o mesmo valor, né?
Nossa, enfim. Faz sentido. É que ele tá medido em sigmas.
Enfim, background. Vez ou outro numa flutuação pra 2 ou 3. E no meio da folha, mais pro canto esquerdo, na verdade, tem essa sequência, 6EQUJ5, que, lendo em gráfico, é um pico de intensidade muito, muito alto, um sinal. E perto desse sinal, os números estão um pouco mais destacados também, um pouco mais elevados. E o cara circulou esse sinal com uma caneta vermelha e escreveu UAU! Exclamação.
Até essa segunda imagem que eu te mandei representa até de uma maneira ainda mais gráfica isso que tu acabou de falar. Por algum motivo a thumbnail dela aqui no nosso Discord ficou errada. Não é essa imagem daí não. Se tu clicar em cima dela vai abrir a seta. Ele mostra o sinal variando com a intensidade. E esse sinal, conhecido como sinal UOU, até por causa da marcação no lado do nome dele, é até hoje a mais provável comunicação extraterrestre que a gente já teve e tipo, de longe, assim, sabe? Tipo, ela é provavelmente a única que radioastrônomos concordam que provavelmente veio de uma fonte artificial. Mas antes de a gente continuar o episódio, eu acho muito importante fazer uma distinção de que ela não é uma prova de comunicação, ela é apenas a melhor candidata que a gente tem, sabe? A gente não conseguiu confirmar a origem desse sinal. Então, Greg, vamos discutir o sinal UOU no começo desse episódio? O que que tu acha? Uau! Então, eu tô escrevendo um vídeo sobre o sinal UOU e cada vez mais eu acho um artigo ainda mais interessante pra ler. Porque, assim, como ele ficou muito famoso e rodou o meio científico inteiro, eu acho muito interessante que vários físicos de grande calibre deram o seu pitaco. Eu, inclusive, achei a carta original do diretor do Big Ear, na época, quando pro Carl Sagan, que ele ainda estava vivo em 94, se eu não me engano. E é uma carta bem interessante, porque ele, inclusive, fala: "Oi, Carl Sagan, como a gente conversou naquela janta no congresso de não sei o quê, aqui estão as informações extras que você pediu sobre esse sinal." Então, é muito interessante ver esse caráter também, tipo assim, de uma comunicação extra-profissional que acabou gerando, tipo, uma carta compilada de o que esse sinal significa. Mas, para entender a importância dele, a gente primeiro precisa voltar para o ano de 1959. Dois físicos da Universidade de Cornell, eles lançaram um artigo, bem despretensioso na verdade, mas meio que teorizando assim, possíveis maneiras que civilizações extraterrestres poderiam se comunicar com a gente. E óbvio que Star Trek é mais ou menos contemporâneo dessa época, existiam várias maneiras que a própria série colocava, mas uma coisa é a gente imaginar possibilidades, e outra coisa é a gente sentar e analisar friamente que tipos de tecnologias ou que tipos de maneiras civilizações poderiam utilizar realisticamente para se comunicar com a gente. Consegues imaginar algumas, Greg? Tipo, não tô tendo medo de errar, pode falar aí que eu...
que eu consigo imaginar em alguma capacidade é usar luz. Tem que ser alguma variação de usar luz. Vamos dizer, eletromagnético.
Precisamente.
Dentro da galáxia, você usar a luz visível tem suas limitações. Provavelmente pode ser útil a certas distâncias, fazer tipo uma luz que pisca, tipo um farol cósmico aí. É, e a outra que eu sei que é relevante é que tem um tipo de luz que é muito particular, que consegue atravessar a poeira galáctica, que é a linha de 21 centímetros de hidrogênio.
Exatamente.
Só para explicar o que é, todos os átomos emitem luz quando eles ganham energia, quando eles perdem energia. E a frequência da luz emitida depende de quanta energia ele perdeu. Existe uma frequência específica que o hidrogênio emite, que ela consegue penetrar poeira interestelar. O que é muito conveniente para estudar o cosmos no geral. É uma faixa de luz extremamente importante para astrônomos. E eu imagino que parte do artigo vai dizer que ele é uma faixa de luz que seria universalmente importante. Não só para nós, habitantes da Terra. Caso aliens existam, eles provavelmente vão estar bem cientes da existência da linha de 21 centímetros de hidrogênio. E bem cientes que essa faixa de luz vai ser importante para outras civilizações.
Precisamente. Até uma das... eles abordam todas essas questões no artigo. E eles, inclusive, por exemplo, eles falam... Ah, tá, vamos imaginar então que a gente vai usar raios gama, porque eles são os mais energéticos. Só que o tanto de energia dispendida para enviar um sinal de raios gama para o resto do universo, principalmente se for tipo um raio direcionado e não uma coisa, e não uma coisa isométrica, seria uma quantidade muito grande de energia dispendida e seria não prático. E também raios gama, quando eles entram na atmosfera de planetas, eles podem ser parcialmente ou totalmente bloqueados. Então isso também não ajudaria muito. E eles chegam na conclusão...
E raios gama também são mais difíceis de detectar justamente por serem mais energéticos, hein?
Exato. E eles justamente chegam na conclusão que tu chegou. A linha dos 21 centímetros, que tem uma frequência mais ou menos precisa de 1420,4 MHz. Então, a importância dela é que provavelmente qualquer civilização minimamente tecnológica já teria descoberto a linha do hidrogênio. E já estaria usando ela, por exemplo, para estudar o cosmos. Porque diferente da luz visível, que fica bloqueada pela poeira galáctica e coisas da nossa galáxia e espaço interestelar, a linha dos 21 centímetros, não. E também é muito difícil de nessas escalas, ela ser emitida. Tipo assim, é muito fácil de ver quando ela foi emitida, por exemplo, por uma nuvem de hidrogênio e não por tipo, fontes artificiais ou coisa do tipo.
É, só para dar um exemplo de uma descoberta que a humanidade fez usando essa faixa de luz, foi assim que a gente descobriu qual era a forma da nossa galáxia. E que nossa galáxia era uma galáxia espiral com braços.
E que a gente estava imerso em um deles, inclusive.
É, que a gente estava num dos braços, o braço de Orion, no caso.
E como ela é um processo de origem muito simples, que é do átomo neutro de hidrogênio que emite essa frequência, então é justo, não é, Greg, de imaginar que qualquer civilização minimamente tecnológica conheceria essa linha?
Sim.
Ok, então qual que você acha, já dando um pouco de spoiler, que foi a frequência recebida do sinal WOW?
Foi raios gamas, que o objetivo dos aliens era criar um planeta de Hulks. Não, brincadeira. É a frequência do hidrogênio aí, 21 centímetros.
Exato. Na verdade, 1420,4556 MHz. Isso tá 50 kHz acima da linha do hidrogênio.
Mas na região. Tá no...
É, na região. Tanto é que se for corrigir para blue shift, a gente consegue saber que a fonte estaria se movendo a mais ou menos 10 km por segundo em direção à Terra, o que não é uma velocidade espantosa para uma estrela dentro da Via Láctea, por exemplo. Então, isso só corrobora as coisas. Então, ok, nós temos um sinal que veio... curiosamente, na linha do hidrogênio, que poucos anos antes havia sido apontada como provavelmente a melhor faixa de frequências para civilizações extraterrestres tentarem se comunicar com a gente, e o sinal durou 72 segundos. O que que tem de estranho nos 72 segundos?
Eu não sei.
72 segundos, a maneira como o Big Ear foi construído era usando dois detectores que pareciam orelhas, por isso o nome, inclusive. E essas orelhas, elas ficavam escaneando faixas do céu específicas. Só que o Big Ear não conseguia se mover da esquerda para a direita. Ele só conseguia ajustar a altura dele em relação ao horizonte. Então, ele contava com o próprio movimento da Terra para fazer as observações. Então, em qualquer momento, dois cantos do céu estavam... duas faixas específicas do céu estavam sendo medidas. Só que, por causa da rotação da Terra, a zona que ele ficaria medindo só durava 72 segundos. E depois tinha um intervalo de tempo até entrar a próxima zona, que seria a próxima orelha, que também, em teoria, duraria 72 segundos. Então, não é que o sinal WOW durou 72 segundos, é que a gente detectou ele por 72 segundos, tem uma diferença grande.
Uhum.
Só que aí, quando chegou na hora de ser detectado pela outra orelha do telescópio, nada, silêncio, absoluto. E todas as outras subsequentes tentativas de mirar para aquela região do céu e detectar a mesma coisa, falharam miseravelmente. A gente nunca mais ouviu das pessoas que enviaram o sinal WOW, se foram pessoas, né?
É.
Greg, quais são os seus pareceres da história até agora? Antes de a gente começar a entrar em possíveis dados mais interessantes, tentativas de explicar a origem.
Acho que num primeiro momento o que eu quero comentar é que isso realmente parece um começo de uma história de ficção científica de primeiro contato. Que é justamente surgindo de algo que é notado, ligeiramente estranho, e vai escalando. A diferença é que não escalou. Não foi disso para, nossa, mais sinais e evoluiu para possíveis conclusões objetivas aí. Então, essa história toda deixa aquele gostinho de quero mais. Aquele gostinho de quero descobrir mais, quero ir mais longe, quero saber o que foi esse sinal e será que foi aliens?
Então, algumas tentativas de explicar o que foi esse sinal que não envolvem aliens. Uma das tentativas foi de um astrônomo num paper publicado recentemente, inclusive faz tipo uns 10 anos, eu acho, ou menos, que ele aponta que provavelmente poderia ter sido a cauda de um cometa rica em hidrogênio neutro, que poderia ter emitido isso. Só que depois fizeram outros avanços e descobriram que esse cometa não estava no campo de visão do sinal WOW naquela hora. Então isso estaria descartado. O próprio Jerry Ammon, que percebeu o sinal WOW, e é dele a caligrafia no lado que diz o WOW no lado do sinal, e também o círculo em volta da onde foi detectado o sinal, ele por muito tempo permaneceu cético de que aquilo era realmente uma comunicação extraterrestre ou algo do tipo. E ele chegou a aceitar uma hipótese que deram na época de que talvez esse sinal fosse de origem terrestre, tivesse sido rebatido por um satélite em órbita e chegado até o telescópio. Só que as condições, Greg, para isso acontecer são tão precisas, assim, é uma cascata de eventos tão precisos que é mais provável que ele tenha vindo de qualquer outra coisa do que um satélite rebatendo o sinal. E outra peça de contexto importante para as pessoas que estão ouvindo esse episódio: a linha do hidrogênio é tão importante para a radioastronomia que ela é uma faixa do espectro protegida. Ou seja, a gente tem regulamentações na Terra, em diversos países, quase todos os países, na verdade, de manter os 1420,4 MHz limpo. A gente não tem coisas na Terra que emitam coisas artificiais, humanas, que emitam essa frequência justamente porque ela é uma frequência proibida, digamos. Ela é uma frequência limpa, justamente para a gente não ter interferências na radioastronomia. Então, isso deixa ainda um pouco menos crível a ideia de que tenha sido algo gerado na Terra. Óbvio, isso sempre pode acontecer, né? Tipo, alguém pode ter errado ali alguma coisa e emitido esse sinal, mas cada vez mais isso fica menos crível.
Como você falou, isso, quanto mais fundo essa história vai, mais fica na cara de que realmente isso é a melhor evidência para algo extraordinário que a gente já obteve investigando o céu noturno. Deixa eu pensar se eu tenho mais algum comentário.
Outra ideia que deram é que poderia ser um efeito de cintilação, em que um sinal, por exemplo, sei lá, bate numa outra nuvem e o telescópio, por um acaso, detecta aquilo naquela frequência. Só que na mesma noite, o VLA, o Very Large Array, também estava fazendo detecções numa região aproximada e não detectou nada. Então, a ideia de que o Big Ear tenha detectado esse efeito de cintilação e o VLA, que é muito mais potente, não, meio que também deixa isso tipo, acho que esse sinal é real na sua origem, sabe? Ele não parece ser um erro experimental.
Eu ia pular esse comentário pra graça dos astrônomos, mas considerando que a gente falou do Big Ear, que é a grande orelha, e agora você citou o VLA, que é Very Large Array, que literalmente significa... Array é tipo coluna, número, uma quantidade, sabe? Um pacote de telescópios. E é só linha de telescópios muito grande. Então, eu só preciso comentar que astrônomos, eu não sei se eles são os melhores ou os piores, ou os dois ao mesmo tempo, em nomear coisas. Enfim, eu não vou entrar no buraco de nomes científicos de gosto duvidoso hoje, mas eu só quero deixar anotado aí que, felizmente, o sinal WOW não saiu com nome tosco. A gente tem que ficar feliz por isso.
É, e até falando sobre a possível origem do sinal, né? Como esse sinal ficou muito famoso, a gente sabe a... Assim, eu vou mandar mais uma imagem pra gente colocar na descrição, que é uma imagem que mostra a região do céu noturno em que o sinal foi detectado. E vocês vão conseguir ver, se vocês abrirem essa imagem, que justamente existem duas regiões distintas circuladas de vermelho, que é justamente por causa da natureza do telescópio, a gente não tem como dizer em qual delas que o sinal foi detectado, mas é uma das duas. É, um artigo publicado também na década passada, não faz muito tempo, ele tentou estimar, usando nossas databases de estrelas existentes na galáxia, de qual estrela poderia ter vindo esse sinal. E para isso ele tentou utilizar um cruzamento de dados dessa tabela, como eu falei, e também utilizar, por exemplo, bom senso, no seguinte sentido, de se a gente está procurando uma civilização extraterrestre que enviou esse sinal, então faz sentido que ela tenha vindo de uma estrela parecida com o Sol, pelo menos minimamente parecida com o Sol. E de todas as... existem 66 estrelas nessa zona que casam mais ou menos com as nossas estimativas, tá? Que poderiam ser a fonte do sinal. Mas a que mais está dentro das nossas características é uma estrela chamada 2MESS 1928-1982-2640-123. Que é exatamente o nome que eu esperaria de um filme de... sabe, de... um filme de espaço ou coisa tipo assim...
É usando o sistema de nomenclatura que astrônomos usam, né?
É.
E daí é aquela sinuca de bico, né? Ou a gente vai com isso ou tem que fazer a do grande orelhão, né? Então é complicado.
E assim, não faltaram épocas na história em que as pessoas tentaram olhar para essa região do céu e detectar algo novamente. Mas em nenhuma dessas vezes a gente detectou algo. E esse é o grande problema do sinal WOW. Ele pode ser o nosso melhor candidato para comunicação extraterrestre até hoje, porém, a gente nunca recebeu mais nada. Então, é difícil de dizer, sabe? Tipo, o que causou o sinal WOW?
Sim... Eu tenho uma questão, então, eu não sei se você chegou a ter algum artigo bom sobre isso ou o que você leu, se a resposta for vazia, não tem problema. Mas, ok, a gente falou de possibilidades alternativas que justifiquem o sinal e que não envolvem especulação sobre meios artificiais. Tem algum tipo de especulação contrária, ou nem que feito por diversão, sobre o que talvez daria para entender sobre vida fora da Terra, assumindo que esse sinal foi... de origem de uma inteligência extraterrestre?
Não, porém existe um fato curioso.
Fale mais.
A gente recebeu esse sinal na 1977 e nunca mais, né?
Uhum.
E aí a gente pensa, poxa, uma civilização extraterrestre tentando fazer contato, pô, eles deveriam ter mandado mais sinais, né? Pra, tipo, justamente deixar sem dúvida de que foram eles.
Uhum.
Greg, quantas vezes a gente mandou mensagem de Arecibo na história?
Uma?
Exatamente.
Realmente a gente não está se ajudando, né?
A gente não está ajudando nem um pouco, inclusive.
Então, a gente recebeu uma mensagem, olhou e ficou, quer saber? Deixa eu terminar esse joguinho de Dota aqui. Baixou o celular, esperou 30 anos, pegou o celular e... Oi, sumida.
Realmente. É o equivalente galáctico a uma comunicação de zap que significa oi, tudo bem? E a pessoa responde tudo. E não continua a conversa,
tipo,
sabe?
Tipo,
a conversa
morre. Hoje dia de manhã, né? Uhum. realmente... Até porque eu... O quão distante tá essa estrela mais provável?
Essa estrela mais provável tá cerca de 1.800 anos-luz daqui.
Então, essa estrela não recebeu jamais, de forma alguma, nenhum sinal de rádio vindo da Terra, né? Então, pode ser que eles estavam tentando falar com outra galera. Ou pode ser que eles simplesmente soltaram um sinal por outros motivos, sabe?
Uhum.
Assumindo que foi aliens aqui, obviamente... E por alguma razão o sinal tropeçou na Terra. E agora que a gente respondeu, e só daqui a 1.800 anos o sinal do Arecibo vai chegar lá, que é um tempinho aí.
A resposta vai ser, que os aliens vão dar pra gente, vai ser... Cala a boca, eu não tô falando com vocês, tô falando com eles ali, ó. Para de interpretar meus sinais.
Pois é, você recebe um oi e já fica todo, uau. Não, calma.
Opa, pessoa, janela errada. Então, mas eu acho que a nossa própria característica de só ter mandado o sinal, a mensagem de Arecibo, uma vez, ela também, tipo... Óbvio que a gente só tem um dado no meio do nosso grupo a mostrar. Então, é muito fácil de tomar conclusões precipitadas. É muito difícil de tomar conclusões que estejam baseadas em evidências. Só que, se a gente também estivesse fazendo uma tentativa non-stop de se comunicar com alguém, a gente também deveria ter mandado mais sinais do que um só. Porque eu imagino que, se alguém recebeu a mensagem de Arecibo, se existe vida fora da Terra... eles provavelmente vão ter a sua própria versão do sinal WoW, entendeu?
Uhum.
De, olha só, a gente recebeu isso daqui, durou X segundos, e olha, sabe? A diferença é que a mensagem de Arecibo tem sinal modulado, para transmitir bits de informação que correspondem a uma mensagem pensada pela Terra. No sinal WoW, nenhum tipo de informação desse tipo foi percebido. Ele é só um sinal. Tipo, ele não parece carregar nenhuma informação com ele além do próprio sinal.
Eu vou assumir aqui a hipótese alienígena porque ela é divertida. E eu quero fazer minha função de dar palpites ligeiramente educado sobre o que talvez a gente pode deduzir. E de novo, isso é o Greg dando chutes baseado no entendimento miserável dele de astrobiologia, certo?
Uhum.
Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção foi, a gente só mandou um sinal pra fora. Talvez os aliens também só tenham mandado um sinal. E se esse for o caso, por mais que seja 72 segundos de comunicação, isso já é suficiente pra gente saber um pouco do estado tecnológico da civilização, né? Quando eles enviaram um sinal.
Uhum.
De que eles provavelmente têm uma civilização em nível tecnológico e de acesso a recursos similar ao nosso. Em que eles não podem, eles não têm a estrutura e a condição de sair disparando sinal para todo lado, sem se preocupar com energia, sem se preocupar com o tempo de uso de telescópio, sem se preocupar com limitações de recursos.
Uhum.
Então, quer dizer que eles têm acesso à tecnologia de comunicação interestelar, mas eles não têm, digamos, um acesso a quantidades basicamente arbitrárias de energia que eles precisam.
Uhum.
No caso, isso foi 1.800 anos atrás. Então, provavelmente, hoje em dia, ou eles estão extintos ou eles estão muito melhor.
É, levando em conta que seja essa estrela, né? Porque existem 66 estrelas que casam com as nossas estimativas, só que várias delas não têm informações precisas sobre luminosidade ou coisa do tipo, então não dá pra saber muita coisa sobre elas.
Uhum.
Então, das que a gente tem, essa que tá 1.800 anos-luz é a mais provável.
Outra coisa também que, por conta dessas causas astronômicas, é muito cruel do sinal WoW, é que pode ter um segundo sinal vindo. E se ele chegasse daqui a 100 anos, ele teria chegado, entre aspas, rápido até.
Sim, ou a gente, inclusive, poderia já ter chego esse sinal, só que não tinha, infelizmente, nenhum radiotelescópio apontado daquela região do céu na hora.
Daí o sinal WoW tá lá, né? Última tentativa de contato com a direção tal, tal, tal.
E aí a gente recebe mais um... Você não recebeu nosso último e-mail?
Isso, né? Eu queria falar com vocês da Terra com uma oportunidade excelente de fazer dinheiro.
Não é
tudo
pirâmide.
Que vocês precisam é mandar o sinal WoW para mais três planetas com vida.
E assim, eu acho que o sinal WoW é um grande exercício de pensamento, de mesmo que a gente esteja munido das maiores das intenções de se comunicar com possíveis civilizações extraterrestres, existem tantos impedimentos no caminho, sabe? Tantas dificuldades na história que só fazem tudo ficar pior. Porque, por exemplo, a gente pode ter mandado a mensagem de Arecibo e ela pode atravessar a galáxia inteira e passar por inúmeras civilizações, sendo que por azar, por pura chance de azar, nenhuma delas tinha um radiotelescópio ligado na hora e apontado pra gente, pra nossa direção. Então, isso é uma possibilidade também, sabe?
Acho que uma analogia seria comunicação na Terra por sinal de fumaça. Se você não tá esperando um sinal de fumaça, é só fumaça, sabe?
Uhum.
Se você não tem um protocolo de comunicação estabelecido, é muito difícil entender o que é comunicação, que sequer é uma comunicação.
Eu acho esse exemplo perfeito. Até outra ideia que deram, depois de muito tempo, ainda sobre aquele artigo de 1959 que fala da linha do hidrogênio, é que, quem sabe, talvez fosse uma boa ideia usar algum número irracional multiplicado pela linha do hidrogênio. Porque de certeza não existiria nenhum fenômeno físico não artificial que geraria essa frequência. Só que a gente também procura por esses sinais e silêncio. O único que a gente recebeu hoje convincentemente foi o sinal WoW.
Sim.
Então, talvez a civilização não tenha descoberto pi ainda. Surpreendentemente, eles têm radiotelescópio sem pi.
É, acho que se não fosse por pi...
A antena
eu
é um
totalmente...
quadrado e não um círculo.
É. Não, se não fosse por pi, eu totalmente acreditaria que alguma civilização não teria descoberto números irracionais.
Por quê?
Porque se você tira os números irracionais e faz a linha dos reais menos números irracionais, do ponto de vista operacional, não mudou nada. Você faz as mesmas contas da mesma forma. Tipo, fora a raiz de 2 e pi, sabe? Essas que aparecem muito, obviamente. Só que a maior parte dos números irracionais nem sequer são concebíveis computacionalmente.
Uhum.
São os números incomputáveis, em que eles não têm uma forma boa de descrever. Então, numa certa perspectiva, a gente é incapaz de determinar a maior parte dos números reais que existem, de qualquer forma.
Gosto desse pensamento, me faz sentir ignorante.
Aqueles asteriscos de que a nossa matemática existe no reino do concebível e a maior parte da matemática tá fora disso.
Isso é uma frase poderosa e assustadora.
Tem uma piada muito clássica de lineares e não lineares, porque basicamente a matemática é dividida em duas grandes categorias. Coisas lineares, ou coisas fáceis, e coisas não lineares, ou coisas difíceis. Só que isso é tipo dividir o mundo entre bananas e não bananas, porque tem uma diversidade muito maior e muito mais única de coisas não lineares. Só que como é tão difícil fazer contas com isso... estudar toda essa diversidade é apenas uma área, assim, sabe?
Gostei.
Ou uma sub-área dentro de outras áreas, assim.
Então, Greg, pra finalizar a discussão no sinal WoW, o que que tu acha? Assim, o que que tá na tua mente agora? Tendo essas... Tu tá no lado dos radioastrônomos que fantasiam com a ideia de isso ser uma comunicação extraterrestre? Ou tu tá mais no lado dos astrônomos ou pessoas que imaginam que isso seja, sei lá... Existe alguma outra explicação mais racional pra isso?
Eu vou usar um princípio que eu acabei falando ontem na reunião do Ciência do Dia, que é... Quando eu não sei, eu, em geral, pendo à escolha poética, sabe?
Foi muito bom.
Sem evidência alguma, nesse caso, eu vou acreditar no meu coração, mas não na minha cabeça, que são aliens. Aliens num nível tecnológico similar ao nosso. Tão desesperados por nós para arranjar um contatinho galáctico.
Eu vou com a tua ideia.
Dito isso, eu tive um outro pensamento meio abstraído... que o sinal WoW, o jeito que eu me relaciono com ele, pra mim, na minha cabeça, ele é muito parecido com a equação de Drake. O sinal WoW é a versão experimental da equação de Drake, sabe?
Uhum. Em que sentido?
Só aquele grão de possibilidade.
Ah, tá. Que é tipo aquele negócio que a gente vai ficar pra sempre em cima olhando, a gente pode mexer quantos valores a gente quiser na equação, aquilo vai dar resultado pra gente, mas é isso, a gente tem dados.
Uhum.
É tipo isso?
Exatamente.
É.
Ele é mais útil como um ponto de partida pra especulação do que algo que determina como as coisas realmente são.
E assim, a não ser que a gente receba outro sinal com as mesmas características, é o tipo de pergunta que a gente provavelmente nunca vai ter uma resposta. E a gente vai fantasiar pra sempre.
Pois é.
Até o momento em que talvez a gente receba outro candidato melhor de comunicação alienígena.
E se você é um alien escutando sinapse no futuro distante, tentando entender mais de como humanos funcionam, eu te aviso, não tente. Pare por aqui.
Cortes, edição de podcast.